Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumar!
De um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho, falo com o rosto. Aqui vai, vermelho, grave do corpo.
Transformar este país numa ditadura.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, seja bem-vindo ao episódio 238 de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Os franceses chamavam-lhe a Pérola das Antilhas, devido à sua enorme beleza. E foi nessa grande ilha do Oceano Atlântico que Cristóvão Colombo desembarcou em 1492. Na altura, Colombo batizou a ilha de Hispaniola, mas 200 anos depois, em 1697, a soberania da parte ocidental da ilha foi transferida dos espanhóis para os franceses. Foi assim que essa grande ilha Hispaniola foi dividida em dois países. De um lado, a República Dominicana, de língua oficial espanhola, e do outro, o Haiti, de língua oficial francesa. Ora, é precisamente do Haiti que nós vamos falar nesta edição de O Resto é História, já que estamos em plena celebração dos 220 anos da sua independência, alcançada a 1 de janeiro de 1804, no século XIX, que o Rui Ramos aprecia tanto. E o que é que tem a independência do Haiti de especial? É que o Haiti foi não só o primeiro país da América Latina e do Caribe a tornar-se independente, aliás, ele foi o segundo de todo o continente americano, logo após os Estados Unidos da América, como foi o único país do mundo fundado a partir de uma revolta de escravos. A história do Haiti não tem sido propriamente muito gloriosa ao longo destes 220 anos. É um dos países mais pobres do mundo e sempre teve um nível muito alto de violência política. Desde 1804 já se contam 32 golpes de Estado, mas a verdade é que a singularidade desta sua fundação merece uma boa conversa. Por onde é que tu queres começar, Rui? Pelo Cristóvão Colombo ou pelos índios que chegaram à Ilha Hispaniola há 7 mil anos? Eles estavam já lá há 7 mil anos.
Nós não vamos falar muito dos índios Taíno. Mas eles são importantes nesta história. Porque quando a colónia francesa de Saint-Domingue, que era o nome que a parte ocidental da ilha Hispaniola tinha antes de se tornar o Haiti, quando esta colónia francesa de Saint-Domingue se tornou uma república independente em 1804, os índios já estavam quase extintos, praticamente, mas a nova república foi buscar um nome que os índios davam à ilha da Hispaniola antes de Colombo.
Ah, ok.
Que era Haiti.
Haiti.
Haiti era o nome da ilha, queria dizer a Terra das Grandes Montanhas.
Muito bem.
Portanto, a ilha chamava-se a Terra das Grandes Montanhas.
Já não havia índios originais, mas ficou o nome.
Mas havia essa memória que foi-se buscar o nome de Haiti. Eu, antes de entrar aqui na história do Haiti, também vou chamar a atenção para dois livros, para quem também queira depois
ler mais. Logo à cabeça.
Por um lado, um clássico, é um livro de 1938, mas que está disponível. São livros em inglês, portanto estão disponíveis.
Não estão escutados.
Um clássico de 1938 que chama-se The Black Jacobins, ou The Black Jacobins, se querem manter a pronúncia francesa, portanto os Jacobinos Negros, The Black Jacobins, de um escritor da Trinidade, C.L. James, que é um marxista anti-stalinista. O livro é bastante marxista, mas é extraordinariamente interessante, porque ele obviamente é um autor que vinha das Caraíbas, portanto, do Caribe, de Trinidade, e portanto conhece aquele tipo de sociedade, e interessou-se pela história do Haiti, fez investigação nos arquivos franceses. Portanto, ele não era um historiador profissional, era um jornalista, mas foi fazer investigação nos arquivos, e em 1938 publicou este... Aliás, ele interessou-se porque quis escrever uma peça de teatro sobre o Toussaint Louverture, a fazer investigação e depois acabou por escrever um livro
e
mesmo.
Para quem não sabe quem é o Toussaint Louverture,
vai saber já daqui a bocadinho. E o C.L. James faz um livro o livro é extraordinariamente interessante. Quer dizer, o livro é extraordinariamente interessante. Tem observações muito curiosas, muito ousadas, muito despejadas. Ele não é nada é muito realista, muito cético, quer dizer, a dizer as coisas, portanto não é um idealista, não está... Sim, ele tem uma admiração pela revolta dos escravos no Haiti, quer chamar a atenção para isso, mas não tem ilusões, não está a ver aquilo de, através de um prisma cor-de-rosa, e fez bastante investigação, aquilo está muito bem escrito, lê-se muito bem, e apesar de ser...
Bom, e é uma grande história, não é?
É uma grande história, e ele conta uma grande história, quer dizer, ele conta uma grande história muito bem contada, e dá muito aquela sociedade, aliás, dá uma imagem, dá uma impressão melhor daquilo do que historiadores depois académicos a seguir. Quer dizer, este livro do C.L. James e é um livro que está constantemente a ser reeditado, é um clássico. As pessoas leem por ser também uma obra literária, quer dizer, portanto...
1938,
The Black Jacobins, C.L. James. Sim. E depois um estudo mais recente, um estudo de 2020, um estudo académico de um historiador de Oxford, o Sudhir Hazare Singh, e que chama-se, enfim, o nome faz lembrar o nome do primeiro, The Black Spartacus, portanto é uma biografia de Toussaint Louverture, e é uma grande investigação, portanto é uma grande investigação, extremamente completa, com toda a bibliografia de um professor universitário bastante, que aliás ele é especialista de história francesa do século XIX, de Napoleão, etc. Depois interessou-se pela história do Haiti, e o livro portanto é um livro de 2020, Black Spartacus. O Black Spartacus obviamente é o Toussaint Louverture, Toussaint Louverture já na época era chamado de Black Spartacus, portanto um Spartacus, um chefe da revolta dos escravos. Portanto, estes dois livros, para quem tenha muito interesse, estão em inglês, para quem tenha muito interesse nesta história, são dois bons pontos de partida, o livro do C.L. James, The Black Jacobins, e o livro do Sudhir Hazare Singh, Black Spartacus. Portanto, são um livro bastante... são livros bastante diferentes. Sim. E, aliás, portanto, ler um não substitui o outro. Certo. Quer dizer, eu acho que quem lê...
Portanto, se não ficarem extraordinariamente esclarecidos com tudo o que o Rui Ramos vai dizer neste programa, têm aqui estas duas oportunidades.
Leiam isto. E que são boas leituras. Os dois... São boas leituras, sobretudo o do C.L. James, que lê-se incrivelmente bem. O outro, do Sudhir Hazare Singh, é um bocadinho mais académico, um bocadinho mais pesado, mas também está bem escrito. A história que nos interessa começa em meados do século XVIII. E começa depois daquela guerra dos Sete Anos.
Porque a gente tem falado aqui com fartura.
É, 1754, 1763, Guerra dos Sete Anos, uma guerra tão importante como foram no século XX a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, para perceber o mundo contemporâneo. E, aliás, é cada vez mais historiadores a chamar a atenção por isso. Esta Guerra dos Sete Anos é uma guerra fundamental, quer dizer, isto é, para perceber o mundo contemporâneo.
Nós já falamos da Guerra dos Sete Anos, só da Guerra dos Sete
Anos? Não, não falámos, já falámos da Guerra dos Sete Anos.
Não pode ser, ao fim de 238 programas estamos a falhar.
Temos de falar da Guerra dos Sete Anos.
Guerra dos Sete Anos.
Portanto, em meados do século XVIII, os franceses já estão, desde o século XVII, na metade ocidental da ilha de Hispaniola, chamam-lhe Saint-Domingue, é o nome que dão. Até aí, até meados do século XVIII, é uma ocupação sobretudo militar e de donos de plantações de café, portanto, ligados à produção de café, que usam trabalho escravo importado de África. Portanto, Saint-Domingue está a 45 dias de viagem de França, portanto, mês e meio. Portanto, quem sai de Bordeaux, quer dizer, demora 45 dias para chegar a Saint-Domingue, e está a 20 dias da costa leste da América do Norte. Portanto, quem sai de Baltimore ou de Nova Iorque demora mais ou menos 20 dias a chegar a Saint-Domingue. Ora bem, nós temos esta... Isto começou inicialmente por uma série de estabelecimentos de piratas franceses.
Deixa-me só perguntar-te uma coisa, se calhar as pessoas não perceberam, eu também não expliquei exatamente isso na pergunta, mas é, ok, se foi descoberta pelo Colombo, a coroa espanhola, está tudo bem. De repente,
aquilo é ocupado por piratas franceses.
Simplesmente por piratas.
Por piratas,
não existe
na parte
uma
ocidental.
Grande presença espanhola.
Aliás, vamos dizer isso. No fim do século XVIII, aliás, no tempo do Haiti, a parte ocidental, portanto, Saint-Domingue, é muito mais povoada, tem muito mais povoação do que a parte espanhola. A parte espanhola tem muito pouca povoação.
Ou seja, o que estás a dizer é que a coroa espanhola não se interessou especialmente pela exploração.
Porque uma coisa óbvia, a coroa espanhola tem o México, tem o Peru, tem a Cuba, tem a ilha de Cuba que fica perto, em frente. Portanto, espanhola não lhe interessa para nada, quer dizer.
Ok.
França é que só tem aquilo, quer dizer, nas Caraíbas tem Saint-Domingue, também, enfim, também outros, tem Guadeloupe também, tem outras coisinhas mais pequenas, quer dizer, mas essa é a grande colónia francesa, quer dizer, portanto, há ali um interesse muito grande.
E uma colónia, de qualquer forma, que não nasce por iniciativa propriamente do de um Estado francês.
Não, não, são piratas que começam a instalar-se, aproveitando o facto, precisamente, dos espanhóis não terem de ocupar. Portanto, começam a ocupar aquilo que é a parte ocidental da ilha, que é uma espécie de tem um formato de ferradura, portanto, tem um formato de ferradura, são duas penínsulas que saem da terra, portanto, a parte norte, e depois, enfim, mas vamos explicar um bocadinho mais a geografia a seguir. Certo. Mas depois, portanto, nós temos os piratas, depois dos piratas vêm uns plantadores de café, portanto, aliás, até um bocado incentivados pelo o governo francês, para ver se aquilo tem ali algum rendimento, mas é a partir da Guerra dos Sete Anos que as coisas começam a mudar. Há a partir da Guerra dos Sete Anos há uma grande explosão do comércio europeu no mundo e há uma grande explosão do consumo de produtos exóticos como o açúcar ou o café na Europa.
Uhum.
E Saint-Domingue desenvolve uma grande indústria de cana-de-açúcar, de plantação de cana-de-açúcar e de produção de açúcar. As plantações de cana-de-açúcar são... Aliás, de repente tornam-se muito maiores que as plantações de café em Saint-Domingue. Aliás, são verdadeiras, cada uma destas plantações são pequenas unidades industriais, que têm mesmo, portanto, equipamentos, quer dizer, os proprietários são empresários, verdadeiramente empresários franceses, que aliás até nem vivem em Saint-Domingue, vivem em França e têm estas indústrias em Saint-Domingue, que têm capitais de investimentos para começar, são geralmente, obviamente, brancos europeus, e com isto Saint-Domingue conhece uma enorme prosperidade na segunda metade do século XVIII. Calcula-se que produzisse um quarto do açúcar consumido na Europa, é produzido em Saint-Domingue. Desenvolvem-se povoações muito importantes como Port-au-Prince, que fica no oeste, quer dizer, mais a sul, ou Le Cap Français, que fica no norte. Le Cap Français tem cerca de 20 mil habitantes em 1789, portanto é uma cidade, até mesmo em termos europeus, importante. Tem teatros, por exemplo, o teatro de Le Cap, de Le Cap Français, tem um teatro com capacidade para 1500 espectadores. Quer dizer, tem companhias de teatro, tem jornais, tem academias científicas, tem lojas maçónicas, quer dizer, tem tudo aquilo que uma cidade europeia tem. Os donos das plantações de açúcar e de café, nós temos pinturas deles, eles fazem-se pintar em retratos, portanto, todos vestidos à última moda de Paris, quer dizer, há uma grande prosperidade. E a sociedade de Saint-Domingue torna-se uma sociedade muito complexa, e isso é muito importante para perceber o que se passa em Saint-Domingue a partir de 1789. Portanto, todos os anos chegam...
Só mais uma coisa, desculpa continuar a insistir naquele tema, mas isso significa que depois da Guerra dos Sete Anos há um reconhecimento oficial que aquela parte do território
não, já
é
havia
França.
Não, depois, antes, não, isso
ainda
acontece
antes.
No fim do século XVII, XVIII, a coroa espanhola cede aquela parte à coroa francesa.
Ou seja, daí a Espanha não também não andar a ambicionar de repente um território que já está em franco desenvolvimento.
Não, está em francês e completamente francês. Mas vamos ver, não, na Espanha ambiciona. Já vamos ver. Toda a gente ambiciona Saint-Domingue, porque isto é uma das colónias europeias mais importantes do mundo, quer dizer. É uma colónia que, aliás, o rendimento de Saint-Domingue, nós falámos aqui a propósito da independência dos Estados Unidos, precisamente, Saint-Domingue provavelmente valia mais do que as colónias todas que vão formar os Estados Unidos no fim do século XVIII.
Isto é Saint-Domingue. É
não, aquilo é uma grande indústria que ali está montada, quer dizer, e agora vejam estes números, todos os anos chegam, portanto, imensos europeus. Por volta de 1789, há cerca de 40 mil europeus estabelecidos em Saint-Domingue. Nem todos eles são donos de plantações, portanto, muitos deles trabalham como logistas, alfaiates, sapateiros, marinheiros, quer dizer, há gente para tudo. Têm escravos. Há 400 mil escravos a trabalhar em Saint-Domingue,
em
1789. A maior parte, em qualquer momento, não são naturais da ilha. A mortalidade é muito grande em Saint-Domingue. Epidemias de febre amarela, etc. Morrem também os brancos e morrem também muitos escravos. As condições de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar são bastante duras. Calcula-se que na típica, na maior parte das plantações, em todos os momentos, um quarto a um terço dos escravos está nas enfermarias, portanto, está doente nas enfermarias. Portanto, isto dá a ideia de ter um quarto, um terço da força de trabalho nas enfermarias doente, é uma coisa tremenda. O que quer dizer que San Domingo está constantemente a importar escravos para substituir aqueles que estão, que vão morrendo. Quer dizer, portanto, isto é muito importante para perceber o que é que se vai passar a seguir.
Estados Unidos, não existe exatamente uma espécie de reprodução interna.
Isso é muito importante. Isso é muito importante. Portanto, em qualquer momento, em San Domingo, os historiadores calculam que mais de metade dos escravos, em qualquer momento, não nasceram na ilha. Chegaram recentemente a San Domingo. Portanto, isto é o contrário daquilo que acontece na América do Norte, nos Estados Unidos, em que, basicamente, as grandes populações de escravos que os Estados Unidos têm no século XIX são criadas nos Estados Unidos. Uhum. Já não são importados. Tem uma pequena base inicialmente importada no fim do século, no século XVIII da África, mas depois são nascem nos Estados Unidos. Americanos. Reproduzem-se nos Estados Unidos. Aliás, há nos Estados Unidos uma parte das grandes plantações, o principal negócio é precisamente a criação de escravos e não o algodão, a coisa assim. É a criação de escravos para vender. Portanto, eles criam escravos para vender. Em San Domingo não temos nada disso. Em San Domingo, constantemente, estes 400 mil escravos estão constantemente a ser substituídos por novos escravos a serem importados. Obviamente, nem todos os escravos trabalham nos campos. Há escravos que trabalham como criados domésticos, há escravos que são capatazes, há escravos que têm ofícios também. Aliás, muitos escravos têm pequenos lotes de terra, mesmo aqueles que trabalham às vezes no campo têm pequenos lotes de terra para cultivarem por conta própria e, portanto, e vendem por conta própria as suas produções, o que lhes dá às vezes para obter rendimentos e muitos compram a sua libertação através destes negócios que podem fazer. Portanto, até dedicarem-se a determinados ofícios.
Existia essa
agricultura.
Possibilidade de comprar?
Sim, comprar. Muitos compram mesmo. Há muitos, há muitos escravos, há muitos ex-escravos, portanto, há muitos negros livres nesta altura. Aliás, a servidão não separa as raças, porque há brancos que são praticamente como escravos. Porquê? Chamam-lhes os les engagés. Os engagés são franceses pobres que querem ir para a ilha, atraídos pela riqueza da ilha, mas não têm dinheiro para pagar a passagem marítima. Que é cara. Então o que é que fazem? Vendem o seu trabalho em troca da passagem. E vendem o seu trabalho por 7 anos, geralmente. Isto é, digam, eu durante 7 anos vou trabalhar para quem me comprar a passagem. E essa pessoa, e portanto há gente que compra, passagens a estes indivíduos e depois os vende aos proprietários das plantações como se fossem escravos. Isto é, durante 7 anos. Portanto, eles têm de trabalhar durante 7 anos junto com os outros escravos africanos. Quer dizer, portanto, estes engagés são franceses pobres. Às vezes aparecem nas gravuras, quer dizer, uma senzala de escravos e depois estão lá uns quantos brancos que são também, praticamente, são escravos. É como se fossem escravos. E, aliás, no fim da década de 80, há uma subida do preço dos escravos negros e, portanto, começam a subir o número dos engagés destes brancos pobres, quer dizer, que trabalham nas plantações. Por outro lado, há também mulatos e negros livres que são grandes donos de escravos. Portanto, nem todos os donos de escravos não são todos brancos. Pelo contrário. Uma grande parte, um quarto dos escravos é propriedade daquilo que é chamada gentes livres de cor. Portanto, ou mulatos, portanto, filhos de brancos e de negros, ou de negros livres. Aliás, a grande prosperidade de San Domingo, a partir de 1760, cria precisamente uma camada muito próspera destes mulatos. Eu estou a dizer mulato porque é a palavra que se usava na altura para designar este mestiço. Negros livres. Estes negros livres vêm precisamente destes escravos que trabalharam e conseguiram, ou que foram libertados pelos seus senhores por serviços prestados ou coisa assim. Eles são cerca de 40 mil, portanto, tantos como os europeus em San Domingo. Portanto, há estes mulatos e negros livres, esta gente livre de cor que forma esta outra camada. Muitos deles são muito prósperos, são muito ricos. Têm os filhos geralmente a estudar em França, portanto, põem os filhos a estudar em França. Eles sentem-se os verdadeiros nativos de San Domingo. Isto é, porque acham que, portanto, a maior parte dos escravos negros vieram da África, África, os brancos vieram da Europa, e eles foram aqueles que nasceram, estes mulatos foram aqueles que nasceram em São Domingue. E a ideia deles, eles têm também intervenção política, a ideia deles é que a separação em São Domingue deve ser baseada na propriedade, deve haver uma divisão social e não baseada na cor da pele.
Muito
portanto,
bem.
Isso é aquilo que eles estão constantemente a defender neste fim do século XVIII.
Sim. Chegamos ao final do tempo da nossa primeira parte. Voltamos já a seguir.
Oh, Antunes, a impressora é só luz a pescar. Pode ver o que se passa.
É só felicidade, Dr. César. Por causa do programa de tinteiros e toners da Staples. Vou já para lá tratar disso.
Mas o chefe é que vai ficar mesmo feliz.
Tinteiros e toners é na Staples. Ganhe desconto direto igual ao valor do IVA na compra de duas ou mais unidades da mesma referência, 2€ ao reciclar tinteiros antigos e 10€ de saldo em cartão a cada 10 unidades compradas. Consulte todas as condições numa loja ou em staples.pt. Staples. Leva a empresa para a frente.
Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte do resto da história. Nós estamos a falar do Haiti e tu estavas a traçar um quadro de uma certa complexidade social em que a cor da pele não era propriamente brancos senhores e negros escravos.
Não era tudo isso.
As coisas estavam misturadas.
A sociedade é muito mais complexa, obviamente a maior parte dos negros são escravos.
Claro.
400 mil. Mas é uma sociedade complexa e essa complexidade social reflete-se na geografia económica de São Domingue. Ao norte, o norte de São Domingue, que é à volta da povoação da cidade de Le Cap Français, esse norte que fica, que é a parte mais importante, é a chamada Grande Planície do Norte, onde predominam as grandes plantações de açúcar. Essas grandes plantações de açúcar são, a maior parte delas, propriedades de franceses brancos. Uma parte deles nem sequer está em São Domingue, vive em França. E depois há a parte que se chamada da ilha, que se chamada o Oeste, que é o centro, chama-se o Oeste, que é à volta de Port-au-Prince, e o Sul, à volta de Lécaé, quer dizer, que é o Sul, quer dizer, que é a Península do Sul, que é uma zona muito mais montanhosa e onde predominam as plantações de café. E essas plantações, na maior parte delas, são propriedades de mulatos e de negros livres. Portanto, há esta divisão social. Isto é, o São Domingue não é igual.
Também,
é, digamos que a própria paisagem não é igual. Quer dizer, a sociedade é muito complexa e a paisagem económica também é complexa. E depois há outra coisa a ter presente. São Domingue tinha cerca de 27 mil quilómetros quadrados, portanto é mais ou menos do tamanho do Alentejo, digamos assim. Mas tem é muito montanhosa, portanto tem montanhas de 2.600 metros, portanto, enfim, muito mais altas que a nossa Serra da Estrela, que não chega aos 2.000 metros. Portanto, o terreno é montanhoso e, portanto, é um terreno de montanhas com vales de rios, e esses vales são precisamente o que torna aquilo muito interessante para o plantio da cana de açúcar, que precisa de bastante água, e depois tem umas planícies costeiras. A circulação por terra não é nada fácil, portanto, isto é uma colónia dividida por montanhas, por rios. Só um terço do território é que está ocupado por plantações. Isto quer dizer que há imensas montanhas, florestas, o mar, aliás, é a grande via de comunicação.
Vai-se à volta.
E, por exemplo, o sul de São Domingue tem mais relações com a Jamaica, que fica a 14 horas, do que com o norte. Quer dizer, a Jamaica fica mais perto do sul de São Domingue do que o norte de São Domingue. E há, precisamente por esta povoação completa, há muitas populações daquilo que os franceses chamam marrons. Os marrons são escravos fugidos das plantações que vivem nas montanhas, dedicados ou à agricultura ou à caça, ou então organizados em bandos que fazem razias e saqueiam as plantações nas planícies.
E que eram difíceis de atingir pelas tropas regulares.
Não, é muito difícil lá entrar. É incrivelmente difícil entrar nestas montanhas. Quer dizer, eles geralmente identificam uma povoação de marrons. Quando chegam lá, já a população já sabe que eles vêm, que o exército vem e fugiu toda para outro ponto. Quer dizer, estamos a falar de centenas, umas milhares pessoas por volta de 1750. Isto é importante para as revoltas de escravos. É que isto está associado a uma turbulência, uma insubordinação dos escravos negros. Isto não é uma população passiva. Na década de 1750 aparece um feiticeiro, voodoo, chamado Macandal, que organizou estes marrons num grande bando que começou a atacar as plantações e que desenvolve um plano político. E o plano político é matar todos os brancos com veneno, para não terminar de medo. Portanto, os escravos domésticos deviam administrar veneno aos seus senhores nas plantações para matar toda a gente, de maneira que eles tomassem conta da ilha toda. Claro que o Macandal acabou por ser capturado em 1658 e executado. Mas, portanto, temos uma sociedade muito complexa, 40 mil brancos, 40 mil mulatos e negros livres, 400 mil escravos, mais estes marrons lá nas montanhas, e nenhum destes blocos são blocos homogéneos. Portanto, há brancos ricos e há brancos pobres, e alguns deles até quase aparentemente escravos. Há negros que são escravos, há negros livres, donos de escravos, e depois há muitos mulatos, há alguns deles grandes donos de plantações com muitos
e
escravos.
Próprios com escravos.
É, e portanto, o que é que deitou fogo a esta casa? Quer dizer, além daquilo haver sempre ali umas fogueiras a arder, quer dizer, umas tensões, como se vê por estes marrons que vivem lá nas montanhas e que não estão nada, enfim, de vez em quando causam lá problemas nas plantações das planícies. O que é que deitou fogo à casa? Bem, a Revolução Francesa, a Revolução que acontece em França em 1789, com o estabelecimento de um governo constitucional, que decreta os direitos, com uma Assembleia que decreta os direitos do homem e do cidadão, e depois, claro, a agitação política em França, uma enorme agitação, golpes de Estado, revoluções, mudanças de regime. Em 1792 a França torna-se uma república, e tudo isso chega a Saint-Domingue, como é óbvio.
Claro.
Tudo isso chega a Saint-Domingue e começa a inspirar revoltas locais. E os primeiros a revoltar-se não foram os escravos negros. Os primeiros a revoltar-se são os grandes donos de plantações e os donos de plantações brancos.
Revoltar-se do quê?
Contra a França. Porque é que o que eles querem fazer, basicamente, é fazer como nos Estados Unidos, eles querem se tornar independentes. Quer dizer, eles, aliás, chamam-se a si próprios os patriotas. A grande inspiração deles é os Estados Unidos. Alguns deles, aliás, combateram na Guerra de Independência Americana, porque a França apoiou os Estados Unidos e, portanto, vieram muitos voluntários de Saint-Domingue a combater nos Estados Unidos. Aliás, também muitos mulatos, não só brancos, mulatos. E, portanto, quando eles vêm para Saint-Domingue e veem a Revolução em França, eles dizem, bem, aqui está a nossa oportunidade para tornar Saint-Domingue um país independente connosco a governar, tal como tinham sido os brancos americanos que tinham ficado a governar os Estados Unidos. Portanto, vamos eleger uma assembleia colonial, aliás até duas, funciona duas, uma em Cap Français e outra em Saint-Marc. Vamos eleger uma assembleia e vamos reivindicar o governo de Saint-Domingue. E qual era um dos grandes objetivos deles? Eles queriam basicamente ter liberdade de comerciar com as colónias britânicas e com os Estados Unidos. E eram impedidos disso por causa do sistema de exclusivo colonial francês. Quer dizer, eles só podiam comerciar com a França. E eles queriam comerciar, obviamente, com a Jamaica, que ficava ali perto, 14 horas de viagem, e com os Estados Unidos, que ficava a 20 dias de viagem, não ficava a mês e meio, quer dizer, de onde vêm imensos produtos, quer dizer, e portanto têm esta ideia para estes brancos.
Parece uma ideia que faz sentido. O que é que correu mal, então?
O que correu mal é que, portanto, eles chamam-se os patriotas, estes revolucionários brancos que querem tomar o governo.
É uma espécie de Tea Party local.
É um Tea Party local, exatamente, como em 1773. Portanto, em 1789 aparece um Tea Party francês, ou de colonos franceses em Saint-Domingue, que se chamam também patriotas, como os revolucionários americanos, e que querem fazer assembleias e tornar-se autónomos ou independentes, governarem-se a si próprios. Sim. Bem, o que acontece é que os representantes das autoridades francesas querem reagir a isto, que é este movimento independentista. E quais são os aliados que eles podem ter? Eles procuram aliados para isso. E procuram aliados naquela parte da população que não está representada pelos brancos patriotas. E o que eles fazem é chamar a atenção dos mulatos e dos negros livres para dizer, estes brancos querem tomar o poder aqui e ficarem a governar e não vos querem dar, porque eles queriam recusar os direitos de voto aos mulatos e aos negros livres. Portanto, são as autoridades francesas, isto é, os representantes da autoridade francesa,
que instigam
uma segunda revolta. Portanto, falámos primeiro da revolta dos donos de plantações brancos e depois também dos brancos pobres, que se juntam a eles também. E depois há uma segunda revolta, a partir sobretudo de 1790, que é a revolta dos mulatos e dos negros livres, e que é uma revolta instigada pelas autoridades francesas, representantes da autoridade francesa que estão ainda em 1690 do lado do rei contra as assembleias mais democráticas, e que, portanto, são realistas, isto é, estão do lado do rei, o que quer dizer que os mulatos e os negros livres se vão levantar em nome do rei, isto é, e vão ser acusados pelos brancos de serem contra-revolucionários. Portanto, temos os brancos progressistas, de esquerda, democratas, sim, etc., e uma revolta de mulatos e negros livres da direita, católica, realista, contra-revolucionária, instigado pelos representantes das autoridades, portanto, que nesta altura ainda são monarquistas, ainda são monárquicos, que instigam isso e que fazem estes mulatos e estes negros livres aparecerem como l'armée du roi, quer dizer, o exército do rei. Mas, contra os patriotas.
Quando tu falas e usas a expressão revolta, significa violência?
Significa violência. Eles armam-se, estabelecem exércitos e começam a entrar em confronto uns com os outros, e confrontos, aliás, de uma violência extraordinária. Nenhum deles fazem prisioneiros, portanto, eles matam toda a gente uns dos outros. A violência começa logo desde o princípio a ser terrível, quer dizer, a ser tremenda. Bem, agora, é neste ambiente que, a partir de agosto de 1791, começam as primeiras revoltas de escravos. E como é que aparecem as primeiras revoltas de escravos? Por um lado, nós temos os escravos das plantações verem os seus donos, quer brancos, quer mulatos, em guerra entre si, em conflito entre si. E, portanto, eles estão ali, aliás, conflito com enorme violência. Eles são empregados na violência, isto é, muitos destes exércitos dos patriotas e dos contrarrevolucionários, uma grande parte dos soldados são escravos negros, quer dizer, isto é, quer os brancos, quer os mulatos, aquilo que utilizam como tropa para combater são os seus escravos, quer dizer, armam os seus escravos e metem-nos no terreno para combater. Portanto, certo, de repente temos estes escravos, muitos escravos armados, quer dizer, e que começam a pensar, bem, se toda esta gente se está a revoltar, porque é que nós também não nos...
não aproveitamos.
Mas, por outro lado, eles também são instigados. E são, mais uma vez, instigados pelos representantes da França, isto é, pelos representantes do governo francês, contra os patriotas, e pelos mulatos também contra os patriotas. E, portanto, eles instigam revoltas de escravos. Em agosto de 1791, as primeiras acontecem no norte, à volta de Le Cap Français, portanto, na grande planície do norte, e as revoltas de escravos são instigadas pelos próprios representantes do governo francês e pelos mulatos para enfraquecer os donos brancos das plantações. E, portanto, também temos esta paisagem que é os primeiros bandos de escravos armados revoltam-se em nome do rei. Uhum. Em nome do rei. E a partir de 1792, quando a França se torna uma república, estes exércitos negros armados chamam-se a si próprios os exércitos do rei e do catolicismo, que são exércitos católicos e exércitos do rei, contra os republicanos brancos e ateus. Quer dizer, isto é, contra os brancos que são republicanos e que são ateus, eles são o exército do rei, sim, e o exército católico. Aliás, os patriotas dizem isso, portanto, são os padres que estão a organizar os negros para se revoltar, os padres católicos. Eles, ao princípio, estes exércitos... eles não têm o grande objetivo da emancipação, isto é, do combate à escravatura. A maior parte daquilo que eles pedem, às vezes, é a emancipação para eles, os escravos revoltados, mas não necessariamente para todos os escravos. Isto é no norte. No sul, mandam os mulatos e os seus chefes militares. O mais famoso é o Rigaud, que tinha combatido como voluntário francês na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E, por exemplo, no sul, o que acontece... Na primavera de 1792, os patriotas, portanto, esses brancos, estão em Port-au-Prince e estão cercados por um exército monárquico de mulatos e de escravos negros, apoiados pelas autoridades contra-revolucionárias para sufocar a revolução em Saint-Domingue. E depois temos de entrar ainda em linha de conta com a diplomacia internacional. Saint-Domingue tem uma longa fronteira terrestre com a colónia espanhola, muito menos povoada e menos próspera da outra parte oriental da ilha de Hispaniola. E uma coisa que fazem as autoridades espanholas, em Hispaniola, é, entre 1791 e 1793, começam a instigar também a apoiar eles as revoltas de escravos em Saint-Domingue, para separar Saint-Domingue da França. E, portanto, são as autoridades espanholas que fornecem as armas, as munições aos exércitos negros. que combatem na...
Ambicionando, portanto, a parte que hoje é a República Dominicana ficar também na posse do que hoje é o Haiti.
Sim, do que hoje, exatamente, a parte espanhola ficar com a, com, a, com a parte francesa. Isto é um clássico dos europeus fora da Europa. Isto é, as potências europeias fora da Europa, quando entram em conflito, uma das coisas que eles fazem é sempre prometer a libertação aos escravos da outra parte. Por exemplo, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, talvez um dia valha a pena de fazer disso, a Grã-Bretanha, quando já estava muito desesperada, uma coisa que tentou foi dar a entender que ia dar a emancipação aos escravos negros dos colonos americanos para ver se levantavam os escravos negros contra os independentistas americanos. Portanto, é, aqui, é a mesma coisa que fazem as autoridades espanholas de São Domingo, quer dizer, que é a parte espanhola, que é apoiar estes líderes negros destes grupos armados negros, são eles que os apoiam, prometendo-lhes: se nós ficamos com isso, vocês são todos emancipados, ficam todos, ficam todos livres. Mas isso quer dizer que, por exemplo, em 1790, a partir de 1792, quando deixa de existir a monarquia em França, e o rei Luís XVI depois é executado em 1793, estes exércitos negros passam a sua fidelidade para o rei de Espanha e tornam-se, portanto, exércitos do rei de Espanha para combater a França republicana em São Domingo. Portanto, os dois primeiros líderes de escravos revoltados no norte são o Jean-François Papillon e o Georges Biassou. Eles tornam-se, portanto, militares ao serviço do rei de Espanha em São Domingue, e depois emergem outros três líderes militares que depois vão ser fundamentais na independência do Haiti, que são Toussaint Louverture e os seus dois, enfim, lugartenentes. Os mais importantes são Jean-Jacques Dessalines, que era um negro que era escravo de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture era um... E Henri Christophe. Eles são bastante diferentes. O Toussaint tinha sido um escravo, mas doméstico, portanto tinha sido um cocheiro, uma espécie de motorista, depois supervisor da plantação, mas em 1789 era um negro livre e ele próprio era dono de várias plantações de café com escravos. Portanto, já. O Dessalines e o Henri Christophe ainda eram escravos, mas só o Dessalines é que tinha trabalhado no campo. Agora, no fim, já era supervisor, já era capitais. E o Henri Christophe era um criado de hotel, portanto, nunca tinha trabalhado no campo.
Mostra a tal diversidade, não é? Sim, como é difícil.
Quem contactou com eles, por exemplo, as autoridades espanholas, que contactam com eles, com o Toussaint, com o Dessalines e com o Henri Christophe, eles surpreendem-se, quer dizer, pela qualidade de liderança deles. São indivíduos que parecem imediatamente... Eles percebem logo que são inteligentes, são astuciosos. O Toussaint sabia escrever, não escrevia em francês europeu, mas escrevia em crioulo francês de Saint-Domingue, mas escrevia, temos coisas escritas do punho deles, e eles não são propriamente idealistas. Isto é, o C.L. James é que chama muita atenção para isso. Estes líderes escravos são um jeito muito realista, muito pragmático, sabem o que estão a fazer. Aliás, e sabem negócios. Portanto, o Sudhir Azarefzinc, no seu livro, nota que os dois líderes da revolta de escravos, os dois principais líderes, que é o Jean-François e o Biassou, passam o tempo da revolta de escravos a fazer o quê? A comprar e a vender escravos. Aliás, eles são acusados pelo Toussaint de aproveitar, mandam os seus soldados para a frente de combate e depois capturam as famílias dos soldados e vendem-nos aos espanhóis como escravos. Quer dizer, portanto, enfim, podia ser talvez, é provável que fosse uma acusação injusta, mas fazia sentido. Quer dizer, eles continuam a fazer...
Mas tudo isto instigados pela Cruz Espanhola.
Pela Cruz, isto é,
que patrocinava tudo isto, pagava, imagino eu.
Pagava,
entregava armas e tudo.
O que isto dá a ideia, atenção, isto é muito interessante, e é o C.L. James que chama a atenção para isto, era que os brancos sabiam muito pouco sobre este mundo dos escravos negros. Isto é, sabiam muito pouco sobre eles. E o C.L. James chama a atenção, ele cita lá um viajante que diz isto, que é fundamental para perceber o que está a passar. Os escravos negros, na maior parte dos casos, eram geralmente muito calados e bisonhos diante dos brancos. Isto é, pareciam...
pouco expressivos.
Muito expressivos. Agora, quem tinha o cuidado de ver como é que eles se comportavam quando estavam entre eles, viam que não tinha nada a ver. Eram faladores, contavam histórias, tinham a sua cultura, uma mistura de catolicismo e de práticas religiosas africanas, o voodoo, que deu o voodoo. Portanto, aquilo que está a passar-se em Saint-Domingue, do ponto de vista dos historiadores, não é fácil de seguir, porque nós estamos a falar de uma população que não deixou registros escritos. Nós não sabemos o que é que eles pensavam na maior parte dos casos. E, portanto, temos o olhar dos brancos europeus sobre eles, quer dizer, e eles são verdadeiramente muito mais complexos do que parece, quer dizer, do que parece entre eles, são muito variados. Uhum. Portanto, como já dissemos aqui, a maior parte deles, mais de metade, em qualquer momento, não nasceram em Saint-Domingue. Portanto, muitos deles vêm da África e são, muitos deles são guerreiros feitos prisioneiros de guerra em guerras em África. Uhum. Portanto, são essa gente que é vendida pelas potências negras vencedoras aos comerciantes de escravos europeus que chegam à costa e que compram esses escravos negros.
Certo. Ou seja,
e, portanto,
tinham muitos... práticas de combate.
Não, não, e muitos deles são aristocratas, são chefes de guerra, são soldados, quer dizer, e que vão para Saint-Domingue e que mantêm a memória disso. Por exemplo, Toussaint Louverture é este escravo que foi cocheiro, que foi supervisor, mas ele tem a ideia que ele era, e mantém na família, a tradição de que ele era descendente de um aristocrata do reino da Alada na costa ocidental da África. Isto é, de um grande aristocrata que foram derrotados na guerra e foram feitos prisioneiros e vendidos aos brancos. Mas eles têm essa uhum. noção. Portanto, e os brancos desconhecem isso tudo. Sim. Quase sobre eles. Não sabem quem é que eles são. Vêm aquela gente calada e ali passiva, etc. Mas eles têm um mundo, têm um imaginário e têm ideias próprias e têm também Sim. inteligência e diplomacia e capacidade militar, que é isso que se vai revelar nesta revolta de escravos. Portanto, eles estão ao lado do rei de Espanha como um exército monárquico. Aliás, o título do Toussaint em 1793 é General do Exército de Sua Majestade Católica. É o título dele. Toussaint Louverture, pomposo. General do Exército de Sua Majestade Católica. Agora, em agosto de 1793, os delegados, agora já da República Francesa, percebem que para tomar conta de Saint-Domingue não podem basear-se na aliança com os donos das plantações brancos e com os brancos. Isto é, perante aqueles exércitos negros que estão lá a combater, eles têm de atrair estes exércitos negros e também os exércitos mulatos. E aquilo que fazem é, até localmente, portanto, à revelia às vezes das autoridades em Paris, darem um passo em frente para os atrair. E é isso que acontece em agosto de 1793, quando estes delegados da República Francesa declaram a abolição da escravatura em Saint-Domingue. Isto é, portanto, um bocadinho à revelia daquilo que o governo francês queria. Quer dizer, eles percebem, mas nós, para tomarmos conta disto, temos de ter estes exércitos escravos, estes exércitos negros revoltados, aliás, do nosso lado, e, portanto, vamos lhe dizer que a escravatura acabou. É isso que eles fazem em 1793. Aliás, os mulatos ficam furiosos com a abolição da escravatura, porque eles são grandes donos de escravos e, portanto, vão perder a propriedade que tinha.
E os brancos já tinham saído.
Depois, mesmo o governo francês, em Paris, em fevereiro de 1794, percebe que essa é a única maneira de manter Saint-Domingue. Portanto, eles próprios também, aliás, e também por questões ideológicas, há uma discussão nas assembleias francesas, então, mas como é que é isto? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e depois não se aplica a uma parte da população por causa da cor da pele, isto não faz sentido, quer dizer, como é que se defende uma coisa destas? Quer dizer, não se defende, e, portanto, mas claro, há grandes interesses dos donos das plantações em Paris a dizer, mas nós vamos perder imenso dinheiro se nos tiram os nossos escravos, etc. Portanto, como é que vamos indemnizar esta gente? Nós não temos dinheiro para indemnizar esta gente, portanto, vamos manter. Portanto, há uma grande discussão entre 1789 e 1794, até que em 1794 se chega à conclusão, não, isto tem de acabar, portanto, acabou-se a emancipação.
Mas com isto, os brancos, imagino que...
Sim, muitos deles já tinham, muitos deles, mais de 10 mil, por exemplo, tinham passado para Jamaica, para Cuba e para os Estados Unidos, quer dizer, perante aquele ambiente. Agora, a emancipação, portanto, o decreto de emancipação pelas autoridades republicanas francesas em Saint-Domingue e depois em França, propriamente dito, fazem com que o Toussaint Louverture está a ascender cada vez mais como é o principal líder militar, o Toussaint decide passar para o lado dos franceses. Em maio de 1794, com o seu exército de 4 mil homens armados, passa, portanto, abandona o serviço de Espanha e passa para o lado dos republicanos franceses, portanto, torna-se um general da República Francesa. Ele vai por isso, por causa da abolição, mas também por uma outra coisa. É que os espanhóis não estão a favorecer, eles estão a favorecer o Biassou e o Jean-François. E ele ressente isso imenso, quer-se promover E, portanto, com os espanhóis, percebe que os espanhóis vão continuar a favorecer os outros dois generais negros livres, que são o Biasi e o Jean-François, e, portanto, ele passa para o lado dos franceses. Os franceses, obviamente, estão em conversas com ele, dizem, não, nós vamos torná-lo imediatamente general, comandante, etc. E, portanto, Toussaint passa a combater ao lado dos franceses contra os espanhóis, e depois, a partir de setembro de 1794, não apenas contra os espanhóis, mas também contra uma expedição britânica que tinha vindo da Jamaica para tentar conquistar Saint-Domingue para a Grã-Bretanha. Portanto, o governo britânico percebe que há ali uma possibilidade de conquistar Saint-Domingue e diz às tropas coloniais da Jamaica para tentar entrar em Saint-Domingue, aliás, com o apoio dos exilados brancos que estão na Jamaica e que querem recuperar as suas propriedades. E, claro, restaura a escravatura, o que faz com que Toussaint, a partir de 1794, portanto, ele combate em nome da República Francesa e combate também em nome da liberdade dos negros, que diz os britânicos querem restaurar a escravatura em Saint-Domingue. E, portanto, os republicanos franceses, os delegados da República Francesa em Saint-Domingue, a pouco e pouco, eles têm generais também, mas percebem que ou eles acompanham Toussaint-Louverture ou não têm gente para combater. Isto é, cada vez mais é Toussaint-Louverture. E em 1797, dão um outro passo, que é reconhecer Toussaint como general em chefe do exército da República Francesa em Saint-Domingue. Portanto, um ex-escravo negro, de repente, é o general comandante em chefe do exército da República Francesa em Saint-Domingue. E, aliás, ele, como general comandante em chefe da República Francesa, tem, portanto, generais subordinados a ele, franceses, generais franceses subordinados a ele. E tem uma série de...
E brancos?
Brancos, exato, brancos. Quer dizer, e de oficiais brancos, coronéis, etc., que são do Estado-Maior do general Toussaint-Louverture, comandante em chefe do exército da República Francesa em Saint-Domingue. Eles tratam-no, as autoridades francesas começam-no a tratar como uma grande figura. Ele, de facto, os filhos dele são enviados para estudar em França, nas escolas para oficiais em França, portanto, os filhos de Toussaint. Aliás, é uma maneira também do governo da República Francesa controlar o Toussaint, fica com os filhos como reféns, portanto, certo, para o caso de Toussaint ter algumas ideias. Aliás, o grupo que rodeia Toussaint-Louverture, há um estudo sobre isso, este grupo de brancos, quer dizer, de oficiais franceses brancos, são quase todos lojas maçónicas, quer dizer, e portanto estão à volta de Toussaint em Le Cap Français, que é a base deles.
Mas isso também implica que ele tivesse digamos assim, um carisma.
Não, é um carisma, ele é de facto uma figura fascinante. Aliás, os relatos sobre ele começa a tornar-se uma figura da imprensa francesa, da imprensa inglesa, quer dizer, a chamar a atenção, isto é, de repente, que há um exército colonial europeu que é comandado por um ex-escravo, quer dizer, o Toussaint-Louverture, quer dizer, alguém que tinha começado como um escravo numa plantação. A política é fascinante, portanto, ele garante a liberdade de todos os escravos, mas ele está preocupado com a viabilidade económica de Saint-Domingue. Ele percebe que Saint-Domingue depende do açúcar e do café e, portanto, depende das plantações. E portanto, tenta fazer voltar os ex-escravos a trabalhar nas plantações como assalariados. Mas um bocado forçados a trabalhar nas plantações, que é para, digamos, voltar a alimentar o comércio de exportações de Saint-Domingue, que entretanto tinha ficado nestas guerras, com destruições de plantações, destruições de engenhos de açúcar, etc., de gente a fugir, portanto, as exportações tinham caído.
As guerras não fazem bem ao comércio.
Portanto, o Toussaint tem esta ideia, portanto, ele começa a uma política que é levar... trazer outra vez os antigos escravos como assalariados para as plantações. E, por outro lado, tenta atrair de novo para Saint-Domingue os brancos donos de plantações. Isto é, contactá-los na Jamaica, nos Estados Unidos, dizer voltem outra vez para a frente das plantações. Agora já não têm escravos, mas têm assalariados. Voltem a ver. Porquê? Porque eles trazem investimentos, trazem contactos comerciais. E, de facto, no fim do século 18, mais de metade das plantações de açúcar no norte estão outra vez nas mãos, portanto, sobre Toussaint-Louverture, estão outra vez nas mãos dos proprietários brancos. O Toussaint,
voltaram mesmo, é o que tu estás
voltaram mesmo, ele trouxe os mesmos, ele trouxe os mesmos. Portanto, ele é uma personagem, é uma personagem misteriosa, fascinante, quer dizer, todos os brancos contactam com ele, mesmo os inimigos o acham carismático, inteligente, astucioso. Ele adapta rapidamente a linguagem do republicanismo francês, da cidadania, da liberdade para justificar a recusa de qualquer regresso à escravatura. Portanto, tem uma linguagem, digamos, democrática em termos europeus.
Tem também o tal...
Ele desde, nós sabemos também...
O Black Jacobin.
Sim, o Black Jacobin.
O Jacobin negro.
Desde 1796 ele lê a imprensa francesa, portanto, com muito cuidado, mas tem noção também das necessidades económicas, portanto não é um idealista, portanto ele prevê leis para forçar os antigos escravos a trabalhar nas plantações de açúcar e de café. Porquê? Também por outra razão, é que ele entretanto tornou-se um grande proprietário de plantações, é talvez até o homem mais rico de Saint-Domingue no fim do século XVIII, aliás, à volta dele emprega imensos parentes da família dele à volta. Portanto, ele claro, é fiel à República Francesa, mas ao mesmo tempo mantém-se de contactos secretos com a Grã-Bretanha. Ele, em 1798, estabelece uma espécie de pacto com os britânicos da Jamaica, para os britânicos da Jamaica lhe fornecerem armas e munições, portanto, à revelia dos franceses. Ele também faz acordos com os Estados Unidos para exportar açúcar e café, portanto, os franceses não gostam nada disto. E ele, portanto, a base de poder dele até 1799 é, sobretudo, o norte de Saint-Domingue, portanto, o Le Cap Français, porque no sul dominam os mulatos e dominam o chefe militar mulato, que é o Rigaud, portanto, que é o que domina o sul. E em 1799 o Toussaint Louverture decide tomar conta de Saint-Domingue toda e ataca e derrota o chefe militar mulato, o Rigaud, e ocupa, portanto, todo Saint-Domingue. E aquilo corre-lhe tão bem que em 1801 ele tem outra ideia, que é conquistar toda a ilha de Hispaniola. E em 1801 é isso que ele faz, ele passa a controlar toda a ilha espanhola, isto é, Toussaint Louverture,
então, ataca a Espanha,
quer dizer, ocupa a parte espanhola da ilha, portanto ele tem o apoio. O que é que ele tem o apoio em 1801? Ele tem o apoio do exército negro, com os seus oficiais brancos, quer dizer, com os seus generais e coronéis brancos, tem o apoio dos donos de plantação brancos, que o acham uma maravilha, fantástico, finalmente. É verdade, têm agora de pagar salários, mas têm toda a gente lá a trabalhar. Tem o apoio do clero negro, ele é ultracatólico, é extraordinariamente católico, é um homem extraordinariamente piedoso, tinha sido sempre, quer dizer, tem essa característica, portanto, o clero também, a igreja em Saint-Domingue, quer dizer, tem uma apreciação enorme por ele. E tem o apoio também da diplomacia britânica e norte-americana, quer dizer, porque percebe que este homem está ali a combater pela França republicana, mas a verdade é que não é um indivíduo que está disponível para nos entendermos com ele e fazermos negócios com ele. E é nessa altura que a imprensa inglesa
também
e norte-americana...
Também já é um exemplo de um líder latino-americano.
Sim, a imprensa inglesa, exato, com uma grande capacidade de contactos. E a imprensa inglesa e norte-americana, por exemplo, começam então a falar do Black Spartacus. Toda a gente, isto é, a imprensa de Londres, a imprensa de Nova Iorque, começam a chamar a atenção, a dizer, aqui estamos um homem... Aliás, há a imprensa britânica que diz, este homem é o homem mais notável que existe no mundo. Quer dizer, porque é aquela ideia, um ex-escravo que de repente está a revelar-se, um líder político, um líder militar, com grande visão, com grande capacidade de negociação. Quer dizer, nada daquilo que estava associado aos estereótipos sobre os negros da África, inferiorizados, menorizados numa grande parte da literatura, e está a ser tudo desfeito por Toussaint Louverture, quer dizer, aqui estamos, grande líder militar, grande chefe, grande diplomata, grande governante, que está ali a construir um novo país na ilha de... em toda a ilha. E Toussaint, com este poder que ele está a adquirir, ele vai entrar em choque com alguém, aliás, que é às vezes muito comparado com Toussaint, que é o general Bonaparte. Há mesmo na época quem às vezes diga o general Toussaint Louverture é muito parecido com o general Bonaparte, isto é, dois generais, quer dizer, dois chefes militares que assumem o poder, no caso de Toussaint em Saint-Domingue, no caso de Bonaparte da França. Agora, Bonaparte tem outras ideias que vão contra Toussaint. Bonaparte quer, quando se torna o líder da República Francesa em 1799, como primeiro cônsul, e depois vai ser imperador em 1804, Bonaparte tem um projeto, e um dos projetos que ele tem é restabelecer o Império Colonial Francês. A França praticamente tinha deixado de ter império, quer dizer, porque o Saint-Domingue, sob o Toussaint Louverture, já não é bem uma colónia francesa, já é uma colónia completamente autónoma. Quem governa lá... E, portanto, o sistema de poder é o seguinte, há um governador francês e depois há o comandante em chefe do exército francês em Saint-Domingue. Portanto, o governador francês é um indivíduo lá enviado por França. E o comandante em chefe do exército francês em Saint-Domingue é o Toussaint Louverture. E quem manda é o Toussaint Louverture. Uhum. Quer dizer, os governadores... Sim. Fazem mais ou menos aquilo certo. Que o Toussaint lhes manda.
Mas até essa altura ele não tinha procurado a independência?
Não, embora houvesse governadores que estavam a incitá-lo a dizer torne-se independente. Enfim, uhum. zangados também eles com Paris, às vezes chegavam e diziam torne-se independente, nós estamos aqui para apoiá-lo, quer dizer, declara a independência de Saint-Domingue, que nós estamos aqui. Bem, Bonaparte tem a suspeita de Toussaint Louverture. Portanto, Bonaparte sabe isto. Sabe, um dia destes ele vai se tornar independente. Uhum. Quer dizer, isto, mais tarde ou mais cedo. Tem a suspeita em relação, ele teme também os brancos que rodeiam Toussaint Louverture. Estes oficiais brancos. Muitos deles não são republicanos, são monárquicos. São contra-revolucionários que ali estão ligados a Toussaint Louverture. Quer dizer, enfim, porque ele os trata bem. Porque em tempos ele também foi... o chefe dos exércitos do rei, portanto agora está uhum. do lado da República, mas um dia também pode voltar. E depois, claro, Toussaint está a tornar Saint-Domingue, a fomentar as relações de Saint-Domingue com a Inglaterra e com a França. E, portanto, embora Toussaint tente estabelecer boas relações com Bonaparte, ele escreve várias vezes a Napoleão Bonaparte, a dizer, não, estou extremamente interessado, etc. A verdade é que ele começa a tomar iniciativas que revelam cada vez mais que ele não está disposto a seguir as orientações de Paris. E uma delas é em 1801, quando Toussaint dá a Saint-Domingue uma constituição. Isto é, uma constituição escrita. Em nome de,
mas ainda não a independência.
Não independência, mas uma constituição escrita. À revelia do governo francês. Uhum. Isto é uma constituição para Saint-Domingue, e depois ele manda imprimir e manda a Napoleão a dizer: ah, aqui está. Quer dizer, claro que Napoleão diz: temos de acabar com isto. Quer dizer, não podemos ter alguém em Saint-Domingue a dar constituições,
a
fazer isso. E claro, Napoleão também tem a ideia que estas colónias só interessam como produtoras dos produtos coloniais, como açúcar, e que para isso, provavelmente, para elas produzirem bem. É muito provável que seja necessário restabelecer a escravatura. E ele também está a pensar nisso, Napoleão Bonaparte. Isto é por questões económicas. Meramente isto é de estabelecer o sistema de escravatura, porque há uma quantidade de donos de plantações que estão também em França a falar com Bonaparte e dizer não, aquilo não tem remédio enquanto nós restabelecemos a escravatura. E, portanto, há rumores também.
E o que é que faz o Napoleão?
Napoleão tenta submeter Toussaint, envia em 1801... uma expedição militar de 20 mil homens. Reparem, é um exército francês muito grande para conquistar Saint-Domingue, para submeter Toussaint. Portanto, isto dá a ideia da importância que Napoleão dava a Saint-Domingue. Quer dizer, isto é, envia um exército tão grande como o que enviou, o que iria enviar mais tarde, em 1807, para conquistar Portugal. É um exército tão grande como esse.
E de barco, não é?
E de barco, chega em janeiro de 1802, enfim, tem grandes custos e tem outros recursos também, porque tem a artilharia naval, etc. O Toussaint, ele quando chega à expedição percebe imediatamente para o conflito, mas ele tenta ainda habilidosamente entrar em negociações, não consegue. Ele resiste, começa a combater. O que acontece é que, mais uma vez aqui temos de ver a complexidade destas relações, aquilo que acontece é um dos seus generais mais importantes, que é o Jean-Jacques Dessalines, acaba por passar-se para o lado francês, isto é, passa do lado de Toussaint.
Era negro.
Aliás, ele tinha sido um escravo de Toussaint, quer dizer, certo. Tinha sido escravo de Toussaint.
Exato.
Passa-se para o lado negro. Ele próprio, Dessalines, ele depois diz que não, mas ele provavelmente ajuda os franceses a capturarem Toussaint em junho de 1802. Portanto, há uma espécie de armadilhas, convidam-no para negociar e capturam-no. Ele é levado imediatamente para a França. Onde ele vai morrer em 1803, num castelo perto da Suíça. Portanto, ele fica prisioneiro no castelo perto da Suíça, onde ele vai editar as memórias, escreve as memórias.
Bem tratado.
Vai editar relativamente.
Enfim, não estava numa masmorra.
Agora, estes lugares-tenentes, como Jean-Jacques Dessalines, portanto, eles passaram para os franceses, mas quando viram que os franceses não lhes dão aquilo que eles pensavam, mudam de opinião, isto é, já depois do Toussaint estar prisioneiro em França, mudam de opinião e passam a combater os franceses, com os apoios dos britânicos, e junto com os líderes mulatos do Sul, como o Alexandre Pétion, que é uma figura depois importante na independência do Haiti. E são eles que conseguem, em 1803, resistir aos franceses e depois ajudados por uma epidemia de febre amarela que basicamente mata a maior parte do exército francês, porque os franceses são dizimados pela febre amarela em 1803, já dos 20 mil já só há 7 mil vivos, quer dizer, os outros morreram todos com doenças, e a expedição francesa acaba por desistir, quer dizer, os generais franceses acabam por... aliás, o comandante-chefe do exército francês morre também por doença, portanto, e os seus acabam por dizer, bem, isto não tem...
Não dá.
Em dezembro de 1803, a expedição francesa regressa à França e o Jean-Jacques Dessalines, que então assume o comando do exército negro no norte de Saint-Domingue, proclama uma república que é a República do Haiti, que ele chama República do Haiti. A 1 de janeiro de 1804, e que não começa bem. Não começa bem, porque uma das coisas que o Dessalines faz é organizar um grande massacre de todos os brancos. Portanto, ele diz que todos os brancos em Saint-Domingue são para ser mortos. Obviamente a maior parte já tinha fugido. Mesmo assim, ainda são mortos cerca de 5 mil. Portanto, homens, mulheres, crianças, são todos mortos, portanto, tudo o que são brancos. Curiosamente, o Jean-Jacques Dessalines protege um branco, que é um dos seus antigos donos, que ele protege. Aliás, o próprio Toussaint Louverture já tinha feito isso, quando tinha protegido o gestor da plantação onde ele tinha sido escravo. Aliás, ele paga-lhe, esse gestor da plantação... tinha fugido para os Estados Unidos, onde tinha ficado sem meios, e o Toussaint Louverture, enquanto, portanto, foi vivo, pagou-lhe uma pensão nos Estados Unidos. Portanto, isto é a ideia também da complexidade destas relações, sim, quer dizer, das relações pessoais que se tinham estabelecido entre estas pessoas. Então, o Dessalines manda matar todos. Não, o meu antigo dono não. Esse eu protejo e vai-o proteger. E põe a família dele, deixa sair, protege-o, quer dizer, não lhe acontece nada, porque é uma pessoa que eu
considero.
Portanto, agora, ele faz o mesmo em relação aos antigos escravos negros que tinha feito o Sam. Ele tenta-os forçá-los a ir trabalhar outra vez nas plantações, o que não é nada
popular.
E, claro, e entra em choque com os outros líderes de exércitos armados. Logo com os mulatos, que estabelecem logo uma espécie de república à parte no sul de Saint-Domingue, portanto, com por exemplo, o Alexandre Pétion, e depois entra em conflito também com os outros líderes do exército negro, como Henri Christophe. Ele tenta afirmar o seu poder como? Imitando Bonaparte. Em 1804, o Jean-Jacques Dessalines torna-se o imperador Jacques I do Império do Haiti. Portanto, torna-se imperador, o imperador dinástico. Quer dizer, os outros acham graça até certo ponto. Depois acabam por o assassinar. Ele é assassinado em 1807. No norte, à frente dos exércitos negros, é substituído pelo Henri Christophe, que também tinha sido outro general de Toussaint Louverture. O Henri Christophe também é primeiro presidente. Depois acha que é muito mais engraçado ser rei. Em 1801 torna-se rei do Haiti. Faz construir imensos palácios, quer dizer, aliás, um palácio enorme. No sul, o Pétion é presidente da República no sul, portanto, isto é Saint-Domingue logo. Aliás, portanto, todos estes líderes militares se assassinam uns aos outros nos anos a seguir à independência. E, portanto,
Violência política de que
sim,
eu falei.
Sim, porque é que a história...
34 golpes de Estado.
Exatamente, porque é que a história é tão complicada depois? Quer dizer, há quem diga que o Haiti, o Haiti ficou pobre porque a França, em 1824, para reconhecer a independência do Haiti, exigiu uma indemnização aos proprietários das plantações dos brancos. Uhum. E eles tiveram de pagar essa indemnização e depois ficaram pobres por causa disso. Eu não me parece, com todo o respeito, quer dizer, eu acho que a tragédia é mais profunda. A tragédia tem a ver com duas coisas, acho eu. Em primeiro lugar, no tipo de política que se desenvolve no Haiti, assente na violência destes líderes de partidos militares. Depois da experiência das revoltas na década de 1790, quer dizer, a política no Haiti assente nestes chefes militares e nas guerras entre eles, e nas guerras de conquistas entre eles. Portanto, em 1805, outra coisa que o Dessalines faz é invadir outra vez, porque, entretanto, eles tinham saído da parte espanhola, outra vez invadir e anexar a parte espanhola da ilha a parte espanhola da ilha, aliás, que é uma coisa que eles vão tentar até meados do século XIX, há guerras constantes entre o Haiti e a parte... Aliás, depois é independente República Dominicana, quer dizer, que se quer tornar independente do Haiti e dos seus líderes militares do Haiti. E o que acontece é que o povo do Haiti nunca mais se libertou dos seus libertadores, isto é, destes chefes militares, como o Toussaint, como o Dessalines, como o Henrique Christophe. Aliás, neste aspecto, a história não é diferente dos outros estados latino-americanos do século XIX. Também ficaram nas mãos dos caudilhos, dos chefes militares que saíram das guerras da independência contra a Espanha, das décadas de 1810 e de 1820. E a partir de certa altura, o poder político, o único poder político que existe nestes estados, é o exército e os seus chefes. Isto é, as instituições civis, os tribunais, os parlamentos, eleições, as cidadanias não valem nada. O que interessa é os chefes militares. Quer dizer. E o Haiti, basicamente, é isso. Quer dizer, mantém, às vezes, essas instituições, mas, de facto, é estes chefes militares que vêm na tradição dos líderes militares que fizeram a independência do Haiti, como aconteceu, aliás, no resto da América Latina, e que se tornam, depois, estas sucessões de chefes militares, de gangues militares, que tomam conta do poder. E depois há um segundo fator que é igualmente trágico e que está associado ao fim da grande prosperidade de São Domingo no século XVIII. Essa grande prosperidade estava assente em quê? Quer dizer, estava assente no açúcar e no café, nas grandes plantações de açúcar e de café que estavam integradas no comércio mundial. Aliás, quer o Toussaint, quer o Dessalines, quer o Henri Christophe, percebem isso perfeitamente. Por isso é que eles tentam impor o trabalho forçado nas plantações, isto é, trazer os ex-escravos outra vez a trabalhar nas plantações. Os ex-escravos, obviamente, nunca estiveram entusiasmados com isso, porque aquilo é um trabalho duríssimo. Quer dizer, a maior parte deles, coitados, que eles preferiam a trabalhar em terras deles próprios, de onde eles tiravam os seus alimentos. Sim. Só que isso não era uma receita para desenvolver a economia do Haiti. Quer dizer, isso tirava o Haiti dos grandes circuitos comerciais mundiais. E de facto, tirou. Quer dizer, e, portanto, o Haiti nunca mais esteve integrado na economia mundial como tinha estado no século XVIII, como a colónia de São Domingue. Quer dizer, e, portanto, nunca mais interessou aos investidores europeus, nem aos comerciantes europeus, nunca mais ninguém quis saber. Portanto, começou-se a tornar um país pobre, com esta enorme população que teve de antigos escravos negros, com estes líderes militares que dominaram esta, que começaram a dominar esta população e que vão dominar até ao século XX e até hoje. E, portanto, é uma história trágica que começou nas condições da independência e começou também na formação da própria sociedade, desta sociedade, que é uma sociedade assente na economia de plantação e na escravatura e que não teve muitos meios de se reconverter e de tornar-se e de assentar noutra coisa, quer dizer, portanto, mas é uma história verdadeiramente fascinante, esta história destes antigos escravos que se tornam estes líderes militares, estes diplomatas, estes chefes de governo, estes reis, estes imperadores, a mandar construir palácios, a serem pintados, a mandarem fazer poemas, a mandarem fazer quadros, a música. O Henri Christophe tem orquestras, uma coisa enorme. Portanto, ele quer ser um rei como os reis europeus, quer dizer, e portanto tem todo. E isto é, de facto.
É uma grande história.
É uma grande história. Uma grande história.
Muito bem, é de grande história que este programa é feito. Nós voltamos com mais para a semana.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.